Uma boa noite, que a paz do Senhor seja com todos. Amém. O que Deus tem falado conosco esses dias, esses últimos, das últimas horas, né? O que é, Fabrício? Seus dias. Muita coisa, né, Josias? O que mais? Vitor? O Fabrício aqui diz que Deus tem falado conosco sobre ser carnal e ser espiritual. O que você acha que Deus tem falado com a gente? Nessa direção, Toninho? É? PT Salvações. Só isso? Quantas pregações, né? Quantas pregações nesse sentido? E a gente pode resumir só em poucas palavras. Então vamos. É um assunto que precisa ser meditado, pensado, para o seu bem. Você precisa pensar, meditar sobre o negócio. Porque toda hora vem na minha mente alguma coisa nova vem o tempo todo. Tem muita coisa para ser pensada em torno deste assunto. Este assunto é um assunto riquíssimo, riquíssimo. Não pode ser resumido assim, em duas palavras ou três palavras. É um assunto muito, muito complexo. Então nós temos tido reuniões falando muito sobre isso. É fundamental que nós entendamos que nós estamos, na verdade, né? Deus fala que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. A carne precisa ser vencida pelo Espírito. O Espírito precisa vencer, né? Jesus teve também os seus dias na carne. Jesus também teve os seus dias na carne. Assim como todos nós estamos tendo os nossos dias na carne. Todos nós fomos condenados, né, a passar pela carne. No início, foi dito, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque de comer você morre. E aí, a partir do momento em que o homem morreu, Deus então empreendeu uma maneira de salvar o homem da morte. E é o que está sendo feito, amém? O que está sendo feito. Então agora é assim. A nossa salvação é vencer essa morte, vencer essa carne. Essa carne, essa vida, não é a vida verdadeira. É uma vida da morte. É um período pequeno. Vida, quer dizer, o espaço é útil. Então, essa vida é uma vida, é um período pequeno, pelo qual todos os homens passam. Todo mundo tem que passar. Então a criança nasce ali, ela nasceu. O que que é aquela criança que nasceu? É carne. E então começou os dias da criança. E assim ela vai passar, e a gente não sabe quantos dias serão os dias na carne. Nós estamos vivendo então o nosso dia na carne. Jesus teve os seus dias na carne. E o que que ele fez? Por que que ele é a nossa salvação? Por que que nós vamos segui-lo? Porque ele soube passar os seus dias na carne. Ele foi mais inteligente do que qualquer outro. Ele foi mais sábio do que qualquer outro que pisou na terra. Ele soube viver os seus dias na carne. Nós, presta atenção no que nós estamos falando. Nós estamos passando os nossos dias. Se nós soubermos viver, a Bíblia diz que o sábio aproveita o tempo. O sábio aproveita o tempo. Não perde tempo. Agora mesmo, eu cheguei aqui, o Alisson falou, eu poderia cantar alguma coisa, né? Que eu tava demorando, eu demorei. Então, aqui podia cantar alguma coisa. Mas, na verdade, esse tempo aqui, de 10, de 15, de 20 minutos, ele deve ser aproveitado. Nossa, que tempo gostoso. Que tempo bom para você botar o seu joelho no chão. Às vezes você não tem esse tempo lá na sua casa. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Oh, que coisa boa. Quietinho. Um piano aqui, ó. Tocando. Coisa que a gente não acha. Lugar nenhum, né? No campo de futebol, lugar nenhum. No shopping. Lá no shopping é um lugar de você meditar, pensar. No campo de futebol, em frente à televisão. Então aqui, vamos aproveitar o tempo. Todo mundo pega, bota e começa a pensar na sua salvação, na sua carne. O que você precisa fazer, o que você tem feito. Conversar com o Espírito. Então, espiritual e carnal. Espiritual busca as coisas do Espírito. Né? O espiritual busca as coisas do alto. Essas coisas do alto que Deus fala são as coisas espirituais. Aí nós falamos hoje a respeito de quando Deus falou o que o olho não vê. Então isso aqui é espiritual. Por quê? Porque o olho vê. O que o olho não vê. Né? O que mais? O que você não pode pegar. Se você pegar, não é espiritual. É natural. É natural. Esse corpo não é o corpo, porque eu posso pegar. Ele não é espiritual. Jesus falou, quando ele ressuscitou, ele falou, pega e veja que eu tenho carne, não sou um espírito. Então o espírito você não pega. Você pega na carne. Experimenta pegar no seu braço aí. Vê. Vê se você sente alguma coisa. Então você é carne. Você não é espírito. Você é carne. Mas dentro de nós tem um. Tem uma música em canto. E tem uma alma que quer, mas quer um mesmo. Não é que a música, amigo? Além desta carne, essa alma que entra aqui, que tem sede, aí ela aproveita, ela é sábia. Eu vou aproveitar esse negócio aqui quietinho, essa menina tocando esse piano aí, eu vou aproveitar para conversar com a minha alma. Conversar com a minha alma. Feche os olhos. Porque se você estiver enxergando alguma coisa, a sua mente vai estar ligada naquilo que os seus olhos estão vendo. Né? Alma minha, o que está acontecendo com você? Por quê? Qual a razão dessa angústia, dessa tristeza? Ou então, você está alegre, por quê? Que alegria é essa? Você ficou alegre com o quê? Só, né? Conversa com a sua alma. Vê como ela está. E aproveita para colocar. Porque a comunhão com Deus, ela é feita não através da carne, mas através do Espírito. Porque Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus é Espírito. A comunhão do Espírito, Deus é Espírito. Amém. Agora nós vamos dar, eu dei um aquecimento. Tem que dar um aquecimento, porque vocês anotaram que chegou em casa, comeu, dormiu, já acordou, já apagou. Muita coisa já apaga. E a gente volta ao estado normal, nas condições normais de temperatura e pressão. Que é? Carne. Carne. Então vamos, agora nós temos um aquecimento, sim. Um aquecimento, sim. Vamos falar alguma coisa espiritual. Alimentar o nosso, nossa alma, nosso espírito. Que tem sede de Deus. Tem mais, não? Que sente a sua falta. A carne não sente falta de Deus. A carne não tem sede de Deus. A carne quer carne. A carne quer carne. Quanto mais carne, para ela, melhor. Ela fica feliz. Por que a gente fica triste aqui? Porque o ambiente não é carnal. O ambiente não é propício. Pega a gente assim, o saco cheio e joga lá no shopping. Você vê, a tristeza não vai embora. Não é não? Pega um punhado de pintinhos e joga no lixo. Põe lá nos pintinhos no lixo. Vai ficar feliz. Esse ambiente aqui, ele não é propício para a carne. Ele é propício para, porque ele é quieto, calmo, tranquilo. Mateus capítulo 5. Deu aquecimento? Todo mundo aquecido? Aí, ó. O Thor, você pensa que o Thor gosta da reunião? Qual criança que gosta da reunião? Nenhuma criança, por quê? A criança é carnal. A criança não, ela não buscou a Deus ainda. A criança não meditou, não pensou. A criança é carnal. Aí nós falamos hoje de manhã. Quando uma criança chora aqui, é normal, porque ela é carnal. Aí vem o pai. Espera-se que o pai seja espiritual. Então ele vai com calma, com paciência. Amém? Com calma, com paciência, vai cuidar. Porque a criança ela é natural, é carnal. Ela não pensou ainda. Ela não se arrependeu. Ela não tem nada de espiritual na criança. Por isso que Paulo fala assim, quando eu era criança, eu não era espiritual. A espiritual eu sou agora. Depois de muito pensar, depois de muito meditar, enchei-vos do Espírito, né? Minhas palavras são Espírito. Amém, gente? Amém? Mais ou menos por aí. Então a criança, para ela ficar quietinha, você tem que dar uma coisa para ela que seja carnal. É não, filho? É não? Aí, ó, pronto. É o que ele está desenhando aqui, ó. Ó, o que ele está desenhando aqui, ó. Ó. É, né? Ó. A imagem, não, filho, semelhante. Tá certo. Continua aí, firme. Você viu que desenho bonito? Hã? Amém? E o outro achou bom, por quê? Então, Mateus capítulo 5. E ele é bom para desenhar, rapaz, ele é bom para desenhar. Interessante. Não tem como você maltrata a criança se você quiser obrigar a criança a fazer uma coisa que ela não é para ela, gente. Não é. Amém? Então, aos poucos, você tem que ir colocando doses homeopáticas, conta-gotas, você vai pingando água na criança, passando a criança muito devagar, com muita sabedoria, a interessar pelas coisas espirituais. Pela alma, pelo Espírito, por Deus. A criança desejar ambiente espiritual. Criança nenhuma gosta de ambiente espiritual, não. Elas gostam de coisa carnal. Amém? E nós também. Agora, na medida que nós vamos crescendo, que nós vamos resistindo, não judico é não. Não judico é não. Olha lá o outro, olha o outro, olha o outro, olha lá, chefe. Então, Mateus capítulo 5. E Jesus, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Então presta atenção. Jesus estava diante de uma multidão mais alto. Jesus estava diante de uma multidão carnal. Carnal. Os discípulos de Jesus eram carnais. Jesus era espiritual ou carnal? Por quê? Vai devagar, pensa, entendeu? O sábio pensa. Então vamos lá. Jesus estava diante de uma multidão carnal. Os discípulos de Jesus eram carnais. Jesus era? Por que Jesus era espiritual? Porque ele, naquela idade, 30 anos, ele já tinha se tornado espiritual. Ele também nasceu carnal. Com 12 anos, ele já estava preocupado com as coisas espirituais. Ele, a vida dele inteirinha foi... A vida dele inteira foi preocupada com as coisas de Deus. Então ele foi um menino, ele foi uma criança, ele foi um jovem, diferente dos outros. Ele foi uma pessoa, por exemplo, João Batista. João Batista não foi uma pessoa que se preocupou muito, muito com as coisas de Deus? João Batista, Jesus falou, não, ninguém chegou tão perto quanto João Batista. Ninguém conseguiu chegar tão perto quanto João Batista. Por quê? Porque João Batista também foi uma pessoa que se isolou e começou a interessar pelas coisas espirituais. De saber quem era Deus, o que era Deus, tentar conversar com Deus. Jesus, ele... Nos dias da sua carne, quer dizer que ele foi carnal, ele também passou pela carne. Quando ele veio ao mundo como uma criancinha ali, ó. Amém? Mas como ele não tinha pecado, não havia nele nenhum pecado, a mente dele era sã. E ele foi crescendo já pensando nas coisas. Com 12 anos, estava lá discutindo com os doutores sobre o Espírito, sobre a vida espiritual, sobre as coisas de Deus. Se nós também, que somos carnais, começarmos a interessar, coisa que às vezes a gente tem dificuldade, vocês concordam? Nós temos muita dificuldade. Mas se nós que somos carnais, normal, é normal, todo mundo vem ao mundo carnal. Aí, se você começar a se interessar, você também vai ser espiritual. Quando você começar a se interessar pelas coisas do alto, as coisas do alto que fala são as coisas espirituais. Pensar, fechar o olho, como é que vai ser? O reino de Deus, Deus, vida eterna, novo céu, nova terra, igreja, povo, carne, espírito, alma. Aí você começa a interessar pelas coisas sobrenaturais. Não naturais, mas pelas coisas sobrenaturais. Por isso que, envolvido com o natural, nós não podemos ser espirituais. Pois Jesus falou, os cuidados do mundo, a fascinação, a vontade dele é que todos fôssemos espirituais. Mas bem, os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas que você vê, né? A ansiedade, o medo e essas coisas do mundo, da natureza, etc., acaba te envolvendo. E a planta não cresce, né? Ele fala, a semente caiu ali, a semente caiu aqui, a semente caiu ali. O que, que ele queria? Que aquela semente nascesse uma pessoa espiritual. Ele queria que daquela semente surgisse uma pessoa espiritual. Amém? Então, visto isso, vamos ver qual seria para nós agora, porque o que interessante é para nós agora. O que interessa realmente é agora, o que vamos fazer? Nós somos, a princípio, vamos admitir que alguns aqui, ou muitos, já estão entendendo e já estão buscando as coisas que são espirituais, ou seja, as coisas do alto, as coisas de Deus, estão fechando o olho para o natural e buscando o espiritual, querendo entender. Senhor, abre os meus olhos. Jesus falou, vai e abre os olhos dele. Das trevas os converta à luz, do poder de Satanás para Deus. Então, é uma coisa tremenda. Lendo as escrituras ali, no meu caso, mais ou menos aí uns 30 e poucos anos, será possível que eu não adquiri nada de espiritual? Né? Eu almoço, janto, durmo, acordo, almoço, janto, e só falando das coisas espirituais. Se eu não adquirir um pouquinho de espiritualidade, pode matar. Ué, se eu não adquirir, pelo menos um pouquinho, né? Vocês concordam? Então, é normal que aquele que busca, acha. Aquele que busca, vai encontrar. Não é assim? Então, não tem vantagem nenhuma. Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não. É porque isso, é por causa disso. Cavou, foi cavando, deu na água. Aí, eu não tenho tempo de cavar. Ótimo, paciência. Mas também você não vai demorar. Que tempo que você tem para cavar? 10 minutos por dia. Bom, um dia você vai chegar na água, se Deus quiser. Mas vai demorar, ué. Jesus com 30 anos já tinha dado a água, já não tinha? Com 30 anos, a mulher veio beber a água lá e ele falou, se você beber da água que eu lhe der, se você beber da água que eu lhe der. Então a cisterna dele, o poço dele, tirava a água com a mão. Ali ele não estava falando da água, ele estava falando do entendimento, da palavra, de pensar. Agora presta atenção, você vê o quanto que realmente o mundo nos consome. Né? Não fica difícil para nós sermos espirituais? Entender das coisas. Jesus falava assim, eu falo para vocês sobre as coisas de lá, e vocês não entendem nem aqui as coisas aqui de baixo, vai entender as coisas de lá. Eu que estou há tantos anos, né, ele falaria, ele, estou falando dele. Então isso é que é ser espiritual. Você sabe falar das coisas? E Jesus está, não sei o quê, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E Jesus reuniu os discípulos ali e tal, e falava das coisas concernentes ao reino de Deus. Né? Chegava lá nos sacerdotes, e chegava o sacerdote e começava a falar. Os sacerdotes eram carnais. E Jesus era espiritual. Aí o sacerdote não entendia. Aí ele falou para Nicodemo, né, Nicodemo? Né? Você estudou muito, você é muito inteligente, você é isso, você é aquilo, mas você também tem que nascer de novo. Você também tem que ser espiritual. Amém? Então vamos voltar aqui, Mateus capítulo 5. Jesus estava diante de uma multidão natural, carnal. Aproximaram-se dele os discípulos que também eram carnais. E Jesus começou a falar as coisas espirituais. Ele não foi falar de negócio, ele não foi falar de vantagem. Que a pessoa, ele não foi falar que se você fizer isso você vai ganhar isso. Ele não propôs nada natural para ninguém. Ele foi falar das coisas que iriam fazer bem à alma. Ele foi falar das coisas que iriam fazer bem à alma da pessoa, o espírito da pessoa. Amém? Jesus não foi lá falar assim, ó, bebe esse copo d'água e você vai ganhar isso, isso e isso. Né? Come esse pouquinho desse sal que veio de Jerusalém, você vai ganhar isso, 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 isso. Então, isso aqui, aquilo que propõe vida para a carne, aquilo que propõe as coisas para a carne, ele não foi falar isso. Ele aproveitava o tempo. De maneira, falou para a menina, para a mulher lá na beira da água, se você beber da água que eu lhe der. E aí começou a falar. Você teve 5 maridos. Mas como é que o senhor sabe? O senhor não me conhece? Como é que você sabe que eu tive 5 maridos? Você conhece o meu espírito? Você conhece a minha alma? Você conhece a minha vida? Você me conhecer? Natanael chega para ele. Ele fala, eu te vi lá debaixo da... Mas como que você me viu? Como que você me viu? Eu estava lá debaixo da árvore mesmo. Mas você me viu lá debaixo da árvore? Então, quando ele conversava com a gente, ele estava pensando o quê? Na nossa, o que seria importante para a nossa alma. Quando você encontrava com Jesus, não tinha outro assunto. O assunto dele era uma, duas, três palavras e ele já estava falando a respeito da alma. Porque ele sabia que quem realmente estava precisando de ajuda era a nossa alma. Porque a nossa carne, a carne para nada serve, a não ser para conduzir a alma. A carne, toda carne é como a erva. Toda carne é como a erva. Vai murchar e vai... A alma é que vai permanecer. A alma que vai permanecer. Quem vai ser lançado ou no céu ou no inferno não é a carne, é a alma. Amém? Então, quem precisa de ajuda agora, urgentemente, é a sua alma. É a sua alma. A carne é como a erva. Logo, chega um determinado momento, né? E a alma permanece. Para onde vai a alma? Depois que ela sair, ela vai para cá ou para cá? Ela vai para o seio de Abraão ou ela vai para o outro lado? Então vocês concordam que nós deveríamos preocupar com a nossa alma? Só que muita gente pensa assim, ah não, depois que eu morrer eu não quero saber. Depois que eu morrer eu não quero saber. E o pior, irmão, é que a hora que você morrer, que você vai ficar decepcionado. Você lembra quando um estava do lado de cá e o outro do lado de lá, e um falava assim, olha, deixa eu ir lá avisar meu povo, que o meu povo não está sabendo disso aqui não. Por enquanto, não tem problema não, mas a hora que a gente sair, aí que realmente vai começar o problema. Porque agora não. Ninguém manda em mim, se eu quiser, se eu não quiser, se eu mudar, se eu quiser dar um tiro na minha cabeça, eu dou. Se eu quiser saltar lá de cima do prédio, a gente às vezes não salta porque é muito alto, né? E um velho igual eu não estou podendo saltar nem de um banco, que eu caio. Se eu saltar lá do prédio, o que vai sobrar? Só a alma, né? Existe a alma. Existe a alma. O espírito seu chama alma. Existe. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Os anjos são espirituais. Deus é espiritual. Existe a alma. Nós precisamos agora preocupar com a nossa alma. Ter segurança realmente. Procurar de alguma forma saber se realmente nós estamos encaminhados. Se hoje eu sair, estaria eu, não é? Foi você que teve uma visão hoje? Foi uma visão de manhã? Dos apóstolos? Então, se lê pega o microfone, Vitor, conta essa visão, interessante.
Eu vi que, quando o senhor pregava, eu vi que os apóstolos estavam aqui. E eu, assim, eu não conseguia ver a roupa deles, né? Mas eu via o pé de um apóstolo, como se fosse uma, assim, uma sandália daquelas franciscanas, né? Aí eu sabia que ele era João, que ele era Pedro. Eu falei, é como se eu sentisse, esse apóstolo é o apóstolo Pedro. E eu olhava, eles estavam aí atrás do senhor, né, em cima do altar, e eu via o Sirlei com eles. Aí o Sirlei eu via, ele, todo o Sirlei inteiro, o corpo do Sirlei, né? E aí eles, quando começava o louvor, eles abraçavam um ao outro, né? Um do lado do outro, como, né, se estivesse participando do louvor.
No final da reunião.
No final da reunião. E ele descia e começava a orar com as pessoas, apóstolos. Cada um com uma pessoa, igual o Ramiro faz, a gente faz. E ele falava assim, ó, essa é a verdade. É, apontava, essa é a verdade.
Amém. Mas por que que ele mostrou, Deus mostrou o Sirlei no meio? Por que que Deus mostrou o Sirlei no meio? Significa o quê? Quando você sair do corpo, o Sirlei não saiu do corpo? O dia que a pessoa sai do corpo, Sirlei, Deus quis mostrar para nós que o Sirlei está no seio de Abraão. Se ler, já está no seio de Abraão. Seio quer dizer meio. Está no meio ali. Então, a igreja, os que forem salvos pela fé, pela graça, os que conseguirem a salvação pela graça, as pessoas vêm para cá, para o seio de Abraão. Essa separação existe no mundo espiritual, assim como a luz e as trevas. A luz não se mistura com as trevas, e as trevas não se misturam com a luz. Então, o que está do lado de cá, não tem jeito de passar do lado de lá. Foi assim que o Lázaro e o Rico conversavam. Um falava, não tem jeito de passar de lá para cá, né? Então, gente, a gente levanta e passa o dia inteiro praticamente alimentando a carne, fortalecendo a carne. O natural. E a nossa alma? Né? E a nossa alma? O que que nós poderíamos fazer para ajudar a nossa alma, alimentar a nossa alma? Quem de mim se alimenta? Quem se alimenta de mim? Tem jeito de alimentar? Né? A carne, ela não interessa em se alimentar de Deus. A alma, sim. A carne, ela milita contra Deus. A carne é contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Deus, para nos alimentar, ele alimenta a nossa alma. Deus vai alimentar a nossa alma. Amém? O que estraga o homem é o alimento que vai parar na alma. O que estraga o homem é o alimento que vai parar na alma. A inveja, a cobiça, o ódio, etc. Aquilo que vai parar na alma, o que entra no homem, que vai parar na alma do homem, é que estraga o homem, é que mata o homem. E tem coisas que entram que faz bem para a alma. Tem coisas que entram que faz bem. Tem coisas que entram e matam. Jesus falou isso. E quando ele fala aqui, então, abrindo a sua boca, os ensinava dizendo, Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aí vamos falar aqui igual... Como é que chama? Paiva Neto. Amém? Como é que ele fala, Eza? O Eza que gosta de imitar o Wilson, você não sabe imitar o Paiva Neto, não? Porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. O que que seria importante para nós nessa... O que queria alimentar a nossa alma nesse versículo? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Feliz, bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz o pobre de espírito. O que que alimenta a alma nesse versículo? Hã? bem-aventurados pobres de espírito. Aí eu sublinhei, na minha Bíblia está assim, pobre de espírito. No versículo 4, bem-aventurados os que choram, eu sublinhei, os que choram. Versículo 5, bem-aventurados os mansos, eu sublinhei, os mansos, olha aí, pobre de espírito, manhoso, manso. 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome, sede de justiça. Mais uma coisa importante. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos. Tem uma coisa que faz bem demais para a alma. Ter misericórdia. Amém? Olha para você ver. Normalmente você não, é difícil encontrar uma pessoa mansa. Mansa. É difícil encontrar uma pessoa. Por quê? Porque ela, a alma dela não foi alimentada, a alma dela não foi amansada. A alma dela continua rebelde. A alma dela não permite tocar, etc. É igual aquele animal que não se munta, aquele animal que não se chega perto dele. Ele é rebelde, é violento, não é manso. Não é manso. Normalmente a pessoa não é misericordiosa. Normalmente a pessoa não é misericordiosa. Ela não tem misericórdia. O normal da carne é não ter misericórdia. É o normal. Você vê uma pessoa chegando terra no pé do outro, que ele quer levar alguma coisa para ele. A carne, ela não vê isso. Ela não vê como sendo uma coisa importante para ela. Ser misericordioso. 8. Limpo de coração. Nove. Pacificadores. O normal da carne é pôr fogo. O normal da carne é intriga. O normal da carne é estimular a inimizade, a porfia, a luta. O normal da carne é divisão, é partido, é destruir uns aos outros. Não é normal na carne pacificar, sofrer o dano, andar a segunda milha, entrar em acordo, né? Entrar em comunhão não é o normal da carne. Dez. Os que sofrem perseguição por causa da sua fé. Os que sofrem, os que são perseguidos por causa da sua fé. Então, aquela igreja, aquele povo carnal, eles não admitem a perseguição. Então, o garotinho foi esperneando, o garotinho foi com quem não queria ser preso. Parece que ele não entendeu isso aqui. Parece que ele não entendeu isso aqui. Porque ele tinha que... né? Mansamente, com toda a humildade, ser preso. Mesmo que ele não tivesse feito nada. Mesmo que ele não tivesse roubado um palito. Mesmo que ele não fosse culpado de nada. Ele tinha que ser manso, humilde, simples. Né? Tal, se pegasse, estava com o soro, levasse o soro na mão, vamos embora. Aonde que aqui, aqui e tal. Não era assim? E com o garotinho esperneou. O garotinho não queria, porque o garotinho, ele, com certeza, ele não chegou a entender, não conhecer os meus caminhos, não entenderam o que eu queria dizer para eles. Continuou? Carnal. Continuou, não aceita. A carne não aceita. Ela não concorda. A carne não admite. Por isso que Deus prova. Antes de levar a pessoa para o céu, antes de salvar a alma, Ele prova para ver se realmente a alma se converteu. Amém? Ele prova a alma da gente. E não a carne, a alma. A reação, aquela reação da alma dele foi uma reação errada. Amém, gente? Eu não estou criticando. Eu estou aproveitando um lance que todo mundo viu. Jesus era manso. Ele aceitava a perseguição, ele aceitava. Você não via, não teve notícia dele enfrentar o mundo, não. Ele não enfrentou o mundo, não. Jesus era manso. Manso. Então, dentro de casa, observa, vigia o comportamento da sua alma. Vigia se você, dentro de casa, tem sido manso. Você aceita ser criticado, aceita ser, mesmo tendo razão. Não é? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa da sua fé. Quando ele fala por minha causa, é por causa da sua fé. Amém? Nós estamos aqui nessa situação porque nós temos fé em Jesus, nós acreditamos em Jesus. Nós acreditamos no que Jesus falou. Nós acreditamos na vida depois da morte. Nós acreditamos na permanência da nossa alma. Nós acreditamos em Jesus. Amém? Bem-aventurado, então, quando isso acontecer, quando formos injuriados, injustiçados. Então, se a gente não aceita, Filipinho, se nós não admitimos, Fred, é sinal da vida, a vida da carne está viva. Amém? E aqui fala assim, fazer morrer. Então hoje você não foi capaz, hoje você não foi capaz, arrependa, pede a Deus, e amanhã você vai ser capaz. Hoje você não foi capaz, amanhã você vai ser. Senhor, hoje eu não suportei. Quando eu vi, eu já tinha soltado os cachorros. Mas amanhã, se Deus quiser, se o Senhor me provar mais uma vez, se eu tiver misericórdia, permitir que eu seja testado mais uma vez, eu quero passar. Eu quero estar ali em condições de fazer a vontade do Senhor. Para o meu bem. Não é só pelo fato de estar fazendo a vontade de Deus. É pelo meu bem. Amém, gente? Deus falou conosco? É isso mesmo? Então, o que Deus está falando com a gente? Amém? Fabita, dá, vocês concordam que são coisas que não, que tem muito o que falar? Se nós pegássemos cada item desse, cada item desse que dá um livro ou mais, você falar sobre justiça, se falar sobre mansidão, cada palavra dessa. Jesus falou pouco, mas falou tudo. Cada coisa dessa. Medita nela. Amém? E eu tenho certeza que vai aumentar o seu temor, vai aumentar a sua fé, a sua esperança, vai mudar a sua vida para melhor, vai mudar a sua vida para melhor, vai mudar a sua vida para melhor. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Aqui na terra, talvez não. No céu, eu tenho certeza. Aqui na terra, talvez não. Mas eu tenho certeza que a gente já começa ganhando, é aqui mesmo. Enquanto os outros deitam e não dormem, você deita e dorme. Enquanto os outros estão com medo, você não tem medo. Enquanto os outros estão sentindo vazio, você está cheio de esperança, de vida. Amém? Quando essas coisas, então, passam na nossa vida, nos dá realmente motivo, alegria, motivo de continuar lutando, pelejando, falando dessas coisas, porque eu tenho certeza. Que a recompensa, né? O galardão significa aí, então, a recompensa. Mas Deus não quer que eu faça isso aqui, obrigado. Deus não quer que eu faça isso aqui por dinheiro. Deus não quer que eu faça isso aqui por força. Deus quer que eu faça livre, totalmente. Você vai fazer, Rosinha, se você quiser. Se você realmente gostar. Então vocês percebem que a gente está falando uma coisa, quem gosta. Fala. Abre a boca e fala. Amém? Se tiver uma reunião às 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da madrugada, todas elas a gente vai falar, porque tem muita coisa para falar. É só abrir a boca. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. a recompensa que a gente tem. Certamente, todos os nossos irmãos que morreram nesse caminho, né, eu espero que todos que morreram nesse caminho estejam lá, no mesmo lugar onde estão Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Pedro, Jesus Cristo, né? E eu espero a Carla, o Silei, seu Zé e outros mais. Amém, gente? Amém. Everardo e outros mais, né? Espero que essas pessoas que deram a sua vida, essas pessoas que investiram, serviram a Deus nos dias da sua carne, no tempo da sua carne, serviram a Deus. Isso não quer dizer que nós não trabalhamos, não quer dizer que nós não plantamos, não colhemos, não edificamos, comemos e bebemos, mas sem, contudo, esquecer de Deus. Sem, contudo, deixar de servir a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus antes que a campainha toque, né? Né? Amém. Amém, Jesus. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Nós não perguntamos hoje. Quer? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Carmo? Rose? Alguém gostaria? Dá lá, só um minutinho aí. Vamos falar para o Erickson.
Amém. Muito boa a reunião. Eu saio daqui feliz hoje, né? Pela verdade, todas as reuniões são boas. Hoje eu fiquei animado. Mas assim, é interessante entender que o próprio Jesus, né? Ele também passou por essa carne. É igual o senhor falou, ele aprendeu a ser espiritual. Mas ele interessou desde pequeno. Ele interessou em ser espiritual. E como o senhor falou aí, hoje a nossa dificuldade é essa. A gente tem dificuldade, né, para interessar pelas coisas de Deus. E ele sabia que o problema estava na alma. Ele fez de tudo para salvar a nossa alma. Depois que ele entendeu, né, que ele cresceu, que ele preocupou com a nossa alma. Então ele sabia que não era a carne mais. Ele não se preocupava com a carne, até porque tudo que ele falava, tudo que ele ensinava era a respeito da salvação da nossa alma. Então, como o senhor leu aí, mostrou algumas coisas que ajudam a gente aí, né, a ser espirituais, a alimentar a nossa alma, né? Ser manso, ser humilde, ser... Então, é interessante a gente começar a observar e interessar como ele interessou, né, nessas coisas. Que realmente é o que importa. É o que importa. Como o senhor falou aí, depois que a gente sair desse corpo, aí o que vai mostrar, né? Aí que a gente vai ver que a gente perdeu o tempo. Que é aí que vai vir, né? Como foi o rico e o, Lázaro, né, e o povo lá, que mostrou que depois que ele viu o tempo que ele perdeu, né, que ele deveria ter preocupado com a alma, né, não com a carne, não com essa vida. Muito boa, muito interessante.
Amém. Amém. É, diante de nós está a direita e a esquerda. A vida e a morte. A bênção e a maldição, né? Isso mostra, assim, que cada pessoa está, ela mesma vai decidir qual é a direção que ela toma. É uma coisa pessoal. É por isso que marido não vai entrar com a mulher na sacola. E vice-versa. Nem os filhos. Cada pessoa, independente, ela tem diante dela. O que você entendeu? Um pode ter entendido uma coisa, outro entendido outra. Né? O que você entendeu? Qual a decisão que você vai tomar? As providências que você vai tomar? Ou nenhuma. Alguns poderão tomar, outros não. Né? Então, realmente, é uma coisa muito pessoal. É um negócio que não pode obrigar, forçar, nem de forma nenhuma. Tem que ter essa liberdade, a pessoa tem que ter essa liberdade, porque é uma coisa que faz parte da alma da pessoa. Né? E a alma, para onde a gente vai, a gente leva. A alma, para onde a gente leva. Pode falar, senhor.
Amém, irmãos. E é como o senhor estava falando agora, o senhor complementou muita coisa que eu ia falar, que é uma coisa muito pessoal, e é o entendimento de cada um e o que ele vai levar daqui. Mas cada reunião, eu pessoalmente, eu aprendo coisas maravilhosas aqui, que eu estou levando para a minha vida pessoal e lutando comigo mesma. Porque essa vida aqui, ela é muito difícil, ela é uma luta constante, é uma vigília constante, numa mudança interior. Hoje o que eu aprendi aqui foi a ser mais espiritual, a buscar essa espiritualidade em mim e dar menos importância à parte carnal, que a gente é muito carnal e é mesmo. E o mundo não coopera para que a gente não seja. Ele só coopera para que a gente seja cada vez mais carnal.
É verdade.
Então é uma vigilância constante. Então eu acho assim, cada reunião que eu perco, eu sinto que eu perdi uma coisa muito importante. Então estar aqui, aprender, é muito bom. E eu estou levando, assim, experiências grandiosas para a minha vida pessoal. Amém. Muito obrigado a Deus, ao Senhor e a todos os irmãos.
Amém.
Amém.
Amém. É bom saber, né, que a igreja, está sendo útil. Graças a Deus pela igreja, que vem mantendo, né, lutando com toda dificuldade, vem mantendo. Porque eu creio que Deus está no nosso meio. Né? Que Deus nos mantenha, nos conserve aqui até a hora que for possível. Bem? O Herda, ele está querendo o fim.
Oi, irmão, desde que eu entrei aqui, que o irmão falou uma coisa que me chamou a atenção. É, o irmão certa vez falou assim, olha, não critica, deixa para lá, não seja juiz, dessas coisas das redes sociais. E hoje, eu observei realmente que o irmão tinha razão, que eu estava sendo esse juiz e que eu sou muito crítico. Eu venho há muito tempo desenvolvendo essa coisa de crítico. E hoje eu vi pela situação do garotinho, o senhor acabou de ler isso sobre misericórdia. Eles estão fazendo piada e pisando em cima disto e não usando com misericórdia. Hoje eu vi claramente sobre o Cabral e o garotinho o quanto que eles estão tripudiando em cima deles. Aí o senhor leu aí agora e me chamou a atenção. Paulo, quando foi preso, como é que ele reagiu? Sadraque, Mesaque e Abidineco, quando foi lançado na fornalha, aquecida 7 vezes mais, como que eles agiram? Daniel, quando foi jogado na cova de leões, como que ele agiu? José do Egito, então, tornaram até chefe lá da prisão. Então, os planos de Deus são coisas que a gente realmente tem que aceitar para a gente. Então, eu estou dizendo isso porque realmente a gente tem que sofrer o dano, primeiramente, a lição é essa que nos traz, e a gente não deve, que nosso telhado é de vidro, não podemos jogar pedra nos outros. Aí que entra a misericórdia. E o senhor esses dias pregou aí o quanto que Jesus é misericordioso. Ele foi o exemplo maior de misericórdia. Então, quando eu jogo pedra, né, a mulher lá, que foi, alguém disse aqui de manhã, né, acho que foi o Bruno que foi embora, né, Jesus escreveu na areia o pecado de cada um, olhou, aí eles olharam e falaram assim, e se aquele que não tem pedra e não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, eu que sou um dos mais pecadores, fico tecendo comentários, juízos de valores, quer dizer, enquanto que eu tenho que exercer o dom da misericórdia, a gente vê isso muito nas redes sociais, o cara tece um comentário ali, a gente em cima, ah, isso mesmo, ele tem que matar, é o caso do Lula, né? Então, isso aí é Deus que está fazendo justiça, mas nós nos tornamos no lugar de Deus. É isso que eu, assim, a lição que o senhor tem me passado, que eu tenho aprendido e procurado me corrigir, é isso aí.
Amém. Amém. Então, é cada um do seu PO, ponto de observação. PO é ponto de observação. Cada um do seu PO, do seu monte, observe, tire proveito. Tire proveito. Importante é isso. É que cada um, como a irmã falou ali, como você falou, o Ezra, né, e o Erickson, e eu sei que todos aqui, se tivesse a oportunidade, iria falar alguma coisa. Então, do seu ponto de observação, tire proveito do que você vai fazer pela sua alma. Se achar que não vai fazer nada, também não vai fazer. Mas eu aconselho, faça alguma coisa pela sua alma. Amém? Edifica para você um tesouro no céu. Coloque uma moeda lá. Coloque alguma coisa lá. Lembra quando Jesus falou, diga que você deu um copo d'água. O dia que você sofreu uma injustiça, andou uma segunda milha. Alguma coisa que você fez por causa da sua fé. Foi uma moeda que você botou lá. Uma moeda que você botou lá. Amém? Tem muita coisa para se fazer que edifica no céu. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças agora. Agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Nós vamos agora um pequeno período. Atenção. Por que nós estamos deixando esse períodozinho no fim aqui, 10 minutos, louvar? Louvar significa exaltar, engrandecer, admitir, louvar a Deus. Nós vamos louvar a Jesus, dizer a Ele que nós estamos concordando com Ele. Dizer a Ele que nós estamos do lado dEle. Claro que não podemos ser comparados aos apóstolos, aos discípulos de Jesus. Vivemos numa época de extrema dificuldade. A época em que a carne está forte. as trevas têm levado muita vantagem. Mas nós podemos louvar a Ele e dizer: Senhor, o Senhor tem razão. É verdade. E eu quero me esforçar. Eu quero me esforçar. Eu quero me preocupar mais com a minha alma. Eu não posso esquecer de alimentá-la todos os dias. Permita, Senhor, que eu seja exigido. Permita que eu seja exigido durante o dia ou no decorrer do tempo, para que eu possa fazer alguma coisa que vá alimentar a minha alma. Ajuda-me. Eu te peço em nome de Jesus. Eu quero me lembrar, naquele momento, de que foi Deus. Foi uma providência de Deus para alimentar a minha alma. Amém, Jesus. Amém.
Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer, para uma fonte eu sei, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa-me ficar. Quero beber de ti.
Amém, cante. Olhando para
fonte de Jacó,
onde Deus está.
Quero te conhecer, para uma fonte eu sei,
e
boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa-me ficar. Luam bênçãos no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Meu espírito em mim santifica o bênçãos. seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Quero beber de ti, ó fonte de Jacó. Quero te conhecer, pra uma fonte eu sei, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar, a tua sombra deixa-me ficar. Tuas bênçãos no meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu Espírito em mim santifica o meu ser, por um rio a correr, eu de ti quero beber.
Só os instrumentos, só os instrumentos, bem baixinho. No seu cantar, no seu louvor, o que é que nós estamos pedindo a Deus? Seja justo o meu falar, seja santo o meu proceder. Em outras palavras, eu quero ser como o Senhor. Eu quero imitar o Senhor. Quero que o Espírito do Senhor esteja em mim. Como um rio, correndo tranquilamente. Se for possível, Senhor, que eu seja bem perto, bem pronto daquilo que o Senhor quer que eu seja. É possível, Pai? Será que eu posso, ainda nesse tempo, ser assim como o Senhor quer que eu seja? Será que eu posso, Jesus, corresponder, ser espiritual, ser útil, útil, falar das coisas concernentes ao céu, ao reino de Deus? Sendo o Senhor a fonte de Jacó, sendo o Senhor o lugar onde eu vou beber. Dá-me, Senhor, da água da vida. No seu canto, no seu louvor,
quero beber de ti.
Converse com Deus.
Ó fonte de Jacó, quero te te conhecer, pra uma fonte eu ser, e boa água então darei, e vida eterna em mim também terei. Eu vou buscar em ti descanso e paz pra mim. Guia-me, meu Senhor, até o fim. Contigo eu quero caminhar. A tua sombra deixa-me ficar. Fluam bênçãos no meu ser. Seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Meu espírito em mim, santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Fluam bênçãos no meu ser, seja sábio meu falar, seja justo meu fazer, pois de ti eu vou beber. Teu espírito em mim santifica o meu ser, puro rio a correr, eu de ti quero beber. Puro rio a correr, eu de ti quero beber.
Amém. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Beber.